5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro. Sou Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Petrobras anunciou nesta segunda-feira novos reajustes nos preços dos combustíveis, que começam a valer a partir de amanhã.
Preço médio da gasolina nas distribuidoras terá alta de 7,04%. Já o diesel terá aumento de 9,15%.
E após a divulgação do auxílio diesel de Bolsonaro, caminhoneiros confirmam paralisação nacional para o dia 1º de novembro.
Lançado em agosto de 2019, o programa de Jair Bolsonaro para substituir mais médicos nunca teve um edital de chamamento de profissionais de saúde.
Mais de 93% dos municípios no país reduziram os investimentos na educação este ano.
O governo Dória fechou pronto-socorros de hospitais estaduais apenas para economizar verba.
Com o afastamento do governador de Tocantins, o estado completa 15 anos sem chefe do executivo realizar o mandato de forma integral.
Deputados protocolam notícia-crime contra Jair Bolsonaro por associação das vacinas contra a Covid-19 a desenvolvimento de HIV. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual, instagram@radiobrasilatual, twitter@RABrasilAtual, ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Segunda-feira nublada na capital paulista. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Olha, não se descarta a previsão de garoa agora no finalzinho da tarde e período da noite. Mas é aquela garoa fina em alguns pontos isolados. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. No ABC Paulista, a tarde de segunda-feira também está nublada, agora 18 graus na região. Também tem possibilidade de garoa na região do ABC, agora no final da tarde e período da noite. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 16 graus. Tempo totalmente fechado em Mogi das Cruzes, 18 graus agora. Em Mogi tem previsão de chuva, chuva com intensidade moderada no período da noite e da madrugada. A temperatura cai e fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. Em Santos, a tarde de segunda-feira também está nublada, os termômetros marcam 22 graus agora. Embora o tempo esteja fechado na região da Baixada Santista, não tem previsão de chuva. O período da madrugada continua nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 4 minutos, trânsito aqui na capital no final da tarde desta segunda-feira. A Companhia de Engenharia de Tráfego. Tráfego não, gente. Tráfego, tá? Repetir, Companhia de Engenharia de Tráfego. Aí afirma que são 5, 10, 14, 17 quilômetros de ruas congestionadas aqui na capital. Vamos lá, Zona Norte 3 quilômetros, Zona Leste 2, Região Central 3, Região Leste 4, por fim, Zona Sul, 5 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado no início desta semana.
Metrô informa que as suas linhas operam normalmente, a CPTM diz a mesma coisa. Motorista que vai para a região do ABC, Baixada Santista, usando Anchieta Imigrantes, tudo tranquilo, segundo a concessionária que administra o sistema de rodovias, não tem nem neblina no Alto da Serra, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Na Baixada, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Peçaguara, agora já é a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito livre no começo desta segunda-feira.
Rádio Brasil Atual, 98.9 FM, facção caipira aqui com vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participa aqui da programação pelo WhatsApp, 968937672. Chega junto.
Trabalhos técnicos de Fábio Balbini, o cinquentão das paradas.
Não acredito.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
5:06. Tribunal Superior Eleitoral julga amanhã duas ações que pedem a cassação da chapa formada pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. A coligação surgida nas eleições presidenciais de 2018 é acusada de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O tema central dos processos é o uso de disparos em massa de mensagens em campanha. Segundo a reportagem do jornal O Globo, interlocutores de ministros do TSE afirmam que a tendência é que haja um pedido de vista, estendendo a análise do caso até o ano que vem. A ideia é manter o presidente sob pressão até as eleições de 2022.
E o Facebook derrubou ontem à noite a live semanal do Jair Bolsonaro, que foi transmitida na última quinta-feira. O vídeo não está mais disponível nem no Facebook, nem no Instagram. O motivo da exclusão foi a declaração do presidente, que relacionou as vacinas da Covid-19 à transmissão do HIV. A associação entre o imunizante e a transmissão do vírus da AIDS é falsa e inexistente. Esta é a primeira vez que o Facebook remove uma live semanal do presidente. Até hoje, a plataforma só tinha derrubado um post de Bolsonaro relacionado à pandemia em março do ano passado.
E a bancada do PSOL na Câmara e o deputado Túlio Gadelha protocolaram nesta segunda-feira uma notícia crime contra Bolsonaro por associação das vacinas contra a Covid-19 ao desenvolvimento de HIV. Médicos afirmam que a associação entre o imunizante contra o coronavírus e a transmissão do vírus da AIDS é falsa, inexistente e absurda. Na notícia crime, o PSOL e o deputado do PDT acusam Bolsonaro de cometer infração de medida sanitária preventiva voltada a proteger a incolumidade pública no que concerne a saúde da coletividade. Senadores que integram a CPI da Covid também defenderam que a comissão envie ao Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação sobre a declaração mentirosa feita por Jair Bolsonaro.
5:08 e pesquisa do Boletim Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, aponta que a expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros, a Selic, encerre este ano em 8,75% ao ano. Na semana passada, a estimativa era de 8,25% ao ano. A Selic está estabelecida atualmente em 6,25% pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Nesta semana, o colegiado se reúne novamente e deve repetir os aumentos promovidos nos últimos 5 encontros. Com relação à inflação, a previsão das instituições financeiras para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é de subir de 8,69% para 8,96%. É a 29ª elevação consecutiva da projeção, que reflete a inflação oficial do país. A previsão para este ano está acima da meta, que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo.
O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que pede a abertura de crédito especial de 9,4 bilhões de reais para o programa Auxílio Brasil. O despacho de Jair Bolsonaro foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que a proposta remaneja o saldo do Bolsa Família para o novo programa social. Os recursos são em favor do Ministério da Cidadania. Ainda de acordo com a presidência, o projeto de lei está de acordo com as normas constitucionais, de modo que não afetaria a regra de ouro, tampouco o teto de gastos, e é compatível com a adoção da meta de resultado primário prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. A regra de ouro estabelece que o governo só pode emitir dívida pública para renovar a própria dívida ou para cobrir despesas de capital, como investimentos em obras públicas e amortizações. Para cobrir gastos correntes, o governo precisa pedir autorização ao Congresso. Já o teto de gastos limita o aumento das despesas federais ao aumento da inflação do ano anterior, calculado de julho do ano anterior a junho do ano atual.
5:10 e hoje de manhã, trabalhadores de diversas centrais sindicais do país promoveram uma manifestação contra o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos que mais empregam no Brasil. Criada em 2011, a desoneração reduz o valor do recolhimento do INSS pelos patrões. Em vez de pagar 20% sobre a folha de pagamento, o tributo pode ser calculado aplicando-se um percentual sobre a receita bruta da empresa, variando de 1% a 4,5% de acordo com o setor. Entre os 17 setores que ainda têm a opção de fazer o recolhimento com base na receita bruta estão o de calçados, call center, construção civil, veículos, transporte e têxtil.
5:11 e caminhoneiros zombam de ajuda de R$ 400 anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira. Segundo a categoria, condutores gastam até R$ 13 mil por mês com combustíveis. Após divulgação do auxílio diesel, os caminhoneiros confirmaram a paralisação nacional para o dia 1º de novembro. As informações com o repórter Daniel Lamir.
Uma piada. É assim que o anúncio de um auxílio combustível de R$ 400 para caminhoneiros foi definido por Wallace Landim, o Chorão, presidente da Abrava, a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. A medida proposta por Jair Bolsonaro seria uma tentativa para amenizar a alta no preço dos combustíveis. Mas a categoria chama a atenção das proporções do valor com os gastos mensais. O presidente da Abrava afirmou que o valor do auxílio equivale a 80 litros de combustível, mas um trabalhador da categoria gasta mensalmente uma média de 3 mil litros de diesel. Ou seja, o valor representaria menos de 4% do gasto médio de um caminhoneiro para trabalhar durante o mês. Para se ter uma ideia, Chorão afirma que em uma rota curta chega a gastar entre 12 mil e 13 mil reais. Assim, para o presidente da Abrava, Bolsonaro tenta fugir das responsabilidades reais do governo com a categoria.
Nós estamos buscando a dignidade, nós estamos precisando que o governo tenha sensibilidade e faça um plano aí, um balão de oxigênio, um fundo de estabilidade do combustível, do gás de cozinha.
Nas redes sociais, os caminhoneiros estão irritados e seguem criticando Bolsonaro. O condutor Ronaldo Lima, por exemplo, gravou um vídeo no banheiro para criticar o presidente.
Eu fiz uma conta aqui rápida e eu gasto em média 3 mil litros de óleo diesel por mês, a média, tá? Hoje eu tô pagando R$ 5,10 no óleo diesel comum aqui em Cuiabá. A previsão desses dois aumentos que vai ter, isso até o dia 1º, dia 2, vai chegar aí a 60 centavos. Então o óleo diesel vai a 5,70. Resumindo, vai dar 1.800 a mais. Eu tô gastando 15.300 hoje. Esse valor vai para 17.100, tá? E o cara quer me dar R$ 400 para me ajudar. Bolsonaro, pega esse auxílio seu, cara, e taca na latrina, tá?
A categoria confirmou a paralisação nacional para o dia 1º de novembro. O intuito de Bolsonaro com o anúncio do auxílio para a compra de diesel era frear o movimento de greve no momento em que seu governo enfrenta turbulência em diversos setores. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Daniel Lamir.
No Jornal Brasil Atual, a gente vai conhecer agora o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. A gente conversa com o jornalista Helder Lima, que é o coordenador da pauta da Rede Brasil Atual. Helder, bem-vindo, boa tarde. O assunto de hoje é mais um aumento dos combustíveis, gasolina e diesel mais caros a partir de hoje.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente, Rafael. A Petrobras anunciou hoje os novos reajustes nos preços dos combustíveis, preços esses que começam a valer amanhã. Então, o preço médio da gasolina nas distribuidoras vai a R$ 3,19 o litro, com alta de 7,04%. Já o diesel sobe para R$ 3,34, com aumento de 9,15%, o que significa, Rafael, que no ano a gasolina e o diesel acumulam altas de 73,4% e 65,3%. Então, são reajustes que vão pesar mais uma vez no bolso do consumidor. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na semana passada, o preço médio da gasolina era 6,36, do diesel preço médio de 5,04. Então, são esses os preços que serão impactados com mais esse aumento, né? São aumentos, Rafael, que refletem essa política de preços de paridade internacional adotada pela Petrobras desde 2016, no governo Temer. Desde então, os preços dos combustíveis são reajustados de acordo com a variação do petróleo no mercado internacional, cotado em dólar. E tem uma especificidade, Rafael, que este mês de outubro faz essa adoção dessa política completa 5 anos. Foi em outubro de 2016 e o balanço, digamos assim, a evolução, aliás, do período mostra que, descontada a inflação, nesse período houve um aumento real dos preços dos combustíveis da ordem de 30%.
Aumento real de 30%, isso significa que os governadores não têm a menor participação no crescimento desses preços por conta do ICMS que é cobrado. Ontem o Bolsonaro já disse que não é preciso ter uma bola de cristal para descobrir que o preço do combustível ia aumentar, e hoje ele falou que a paciência do povo se esgotou. Haja ajuda para caminhoneiro para tentar evitar a greve, né, Helder?
Exato, é um jogo de cena, uma cortina de fumaça, digamos assim, essa história também do ICMS que está no Congresso, que tem um projeto de lei complementar de número 11, que estabelece a alíquota fixa para o ICMS dos combustíveis cobrados nos estados, mas é uma proposta que encontra resistência dos governadores porque eles devem perder receita. Então, fica muito difícil a gente discutir de fato o preço dos combustíveis sem tocar nessa questão dessa política de alinhamento com os preços internacionais que tem sido adotada a título de garantir o abastecimento, de garantir os investimentos no setor de petróleo e gás, mas, no entanto, a gente, quando havia no governo Dilma outra política de se conter os preços através das compensações, a gente não tem história de ter ficado desabastecido, né?
Vamos ver como as coisas se encaminham nessa semana, lembrando que os caminhoneiros continuam ameaçando uma paralisação a partir do próximo final de semana. Vamos ver como o Bolsonaro e o Paulo Guedes vão se livrar desse pepino. Os detalhes de mais esse aumento anunciado pela Petrobras, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Quero agradecer a participação do jornalista Helder Lima, que é o coordenador da pauta da RBA, trazendo aqui mais informações. Helder, um abraço para você, a gente continua em contato e volta a se falar.
Ok, Rafael, obrigado, obrigado aos ouvintes.
Conversamos com o Helder Lima, aqui no Jornal Brasil Atual.
5 horas e 19 minutos. Em entrevista conjunta com o ministro da Economia, neste domingo, Jair Bolsonaro sinalizou que haverá um novo reajuste nos preços dos combustíveis, mas que ele não tem intenção de interferir na tabela de preços. Ao comentar sobre a situação do teto de gastos, Bolsonaro fez ataques ao ex-presidente Lula e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa tentativa de conter a crise. De Brasília, as informações com Paulo Motori.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, concederam a segunda entrevista coletiva em 3 dias, no domingo, dia 24. Os dois já haviam convocado a imprensa na última sexta, dia 22, em tentativa de negar as notícias sobre uma suposta demissão de Guedes após a debandada que ocorreu no Ministério da Economia. A entrevista deste domingo foi feita após a visita do chefe do Executivo a uma feira de expositores de passarinhos no Parque de Exposições da Granja do Torto, onde mora o chefe de Economia. Assim que Bolsonaro saiu do pavilhão onde ocorre o evento, encontrou Guedes e se dirigiu aos jornalistas que estavam presentes no local. É incomum que Bolsonaro atenda a imprensa, principalmente aos finais de semana. Durante pouco mais de 20 minutos, os dois comentaram a alta no preço dos combustíveis e as alterações na regra do teto de gastos para viabilizar o Auxílio Brasil, programa social que o governo Bolsonaro pretende implementar. O presidente e o ministro trocaram afagos, fizeram elogios um ao outro e desferiram ataques a dois possíveis candidatos à presidência da República em 2022, o ex-presidente Lula, do PT, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Acuado pelas saídas de integrantes da equipe econômica e pelas acusações de que mantém uma offshore no exterior, revelada pelas reportagens do Pandora Papers, Guedes foi duro nas críticas a Lula e Pacheco. Nas palavras dele, o petista quebrou o Brasil e o mineiro precisa ajudar o governo Bolsonaro com as reformas. Durante a entrevista, Bolsonaro e Guedes ainda comentaram o preço dos combustíveis e a alteração na regra do teto de gastos. O presidente disse que não vai interferir no valor da gasolina e que vai conversar com o ministro sobre possíveis alternativas. Guedes, por sua vez, disse que defende o teto, apesar de ter corroborado as mudanças nas regras da medida. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Fausto, avalia as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, na última sexta-feira, que prefere um ajuste fiscal menos intenso e um abraço social um pouco mais longo, mudança radical da sua postura com relação às políticas sociais, muito preocupado com os índices de rejeição do seu chefe, Jair Bolsonaro, que o obrigou a arrumar uma forma de colocar recursos para o auxílio emergencial, programa do governo Bolsonaro destinado à substituição do Bolsa Família. O problema é que até agora não há nenhuma indicação de como será feito efetivamente a transferência desses recursos para esse programa. Sua avaliação, Fausto?
Nós estamos assistindo aí uma novela que já tem alguns meses, né? E essa questão de, afinal de contas, vai surgir o tal do Abono Brasil, vai continuar o auxílio emergencial, vai se ampliar o Bolsa Família, e da onde vem os recursos para tudo isso, e ao mesmo tempo como é que compatibiliza essa discussão toda com o PEC do teto, né? Chamado teto de gastos. A gente está vendo aí, de um lado, os interesses de um governo que busca construir uma política para minimamente melhorar a sua imagem perante a população, e aí vamos lembrar, né, tudo isso tem a ver com a eleição do ano que vem, e de outro, o mercado que desde 2016 vem impondo aí ao Estado brasileiro um limite que vem amarrando qualquer tipo de ação social. Até agora isso não era um problema, porque afinal de contas, mercado e o atual governo andavam lado a lado nesse sentido aí, na direção da retirada do direito do conjunto de trabalhadores, as montagens e aí na efetivação das chamadas reformas, que cada vez mais vão colocando os direitos sociais aí nas prateleiras do mercado e tudo andava relativamente bem. Agora, aparentemente, o governo se deu conta de que não dá para ganhar uma eleição ano que vem, né? Com o Brasil com mais de 20 milhões de pessoas passando fome, metade da população com algum grau de insegurança alimentar, e aí precisa se movimentar. A gente começa a assistir essas tensões. Então, tanto quanto estranho a gente olhar agora como é que o ministro começa a falar sobre segurança fiscal, sobre programa social e etc., quando na verdade a gente sabe, por exemplo, o chamado Auxílio Brasil nada mais é do que uma reorganização do Bolsa Família para pior. Do ponto de vista de valores, nós não estamos falando nada além de corrigir pela inflação o que é de fato Bolsa Família, e eles falam muito no tal 17 milhões de famílias atendidas, que também não é nada mais do que a fila do próprio Bolsa Família que eles foram encolhendo ao longo desse período. Então, quando a gente vai olhando, a fala é bastante hipócrita, no mínimo, com relação ao que o governo vem fazendo do ponto de vista social, com relação ao quanto o mercado aí vem pressionando com relação à chamada questão fiscal. Agora, chama mais atenção ainda o debate sobre como vai encontrar esse espaço fiscal sem, de fato, mexer na questão do teto. E aí, com relação ao teto de gastos, o que a gente está vendo, de novo, algumas magias, né? Algumas formas de você tentar encontrar espaço fiscal sem mexer em algo que, na verdade, você está mexendo. É inegável que você vai gastar mais se você implementar o que se diz que vai se implementar. E, por outro lado, você tenta a famosa contabilidade criativa. Vamos lembrar que foi debate sobre essa tal de contabilidade criativa que levou ao impeachment e o golpe de 2016 contra o presidente Dilma. E agora a gente vai vendo mais uma vez a tal da contabilidade criativa aparecendo e ninguém, de fato, falando sobre a questão do impeachment por conta de responsabilidade fiscal ou algo parecido. O que a gente está assistindo, de novo, é um governo que nunca teve um lado social, nunca olhou pelo lado social, sempre teve atrelado ao mercado, mas agora, por conta da eleição, por conta dos baixos índices de aprovação, tem que construir algum programa que diga ou que pelo menos maquie essa questão aí para o próximo ano. E aí o mercado está reagindo como a gente está vendo, né? O dólar disparou, a bolsa caiu e de alguma forma começam-se todas as pressões com relação à PEC do teto. Nosso problema não é ampliar o Bolsa Família ou buscar recursos para ampliar o Bolsa Família nesse momento. Nosso problema hoje real é voltar a crescer, o nosso problema é voltar a ter uma política de desenvolvimento econômico social que esse governo não tem e que de alguma forma a gente vá construindo uma saída para esse teto de gasto. Congelou os gastos sociais no Brasil por 20 anos e vem transferindo receita, né? Vem transferindo recursos dos mais pobres para os mais ricos, através aí dessa política, tanto de um lado de alta de juros, quanto essa política que está caminhando do ponto de vista das principais contas, aí, aumentando a inflação e aumentando o custo das famílias. Esse é o nosso desafio. Agora, como esse governo vai lidar com tudo isso, e como o mercado, agora que começaram a ter algum conflito, vai equacionar isso, eu acho que essa é a nossa pergunta aí para os próximos períodos.
Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 28 minutos. 93,5% dos municípios brasileiros reduziram os investimentos em educação este ano, segundo a Frente Nacional de Prefeitos. A entidade prevê que, até o final do ano, mais de 800 prefeitos poderão se tornar inelegíveis caso não cumpram com a obrigação constitucional de destinar o mínimo de 25% da arrecadação de impostos ao ensino. Uma das saídas apontadas para evitar a penalidade aos políticos é a aprovação da PEC 13 de 2021. Mas especialistas chamam a atenção para os efeitos negativos da proposta para a educação pública. A reportagem é de Júlia Pereira.
Números da Fundação Getúlio Vargas mostram que o Brasil retrocedeu 15 anos na alfabetização durante a pandemia. Em 2019, 1,39% das crianças estava fora das escolas. Já em 2020, esse índice subiu para 5,5%. Entre os motivos estão a evasão escolar, o pouco tempo em sala de aula e a queda dos investimentos. Do começo do ano até agosto, 2.370 de 2.912 municípios ainda não tinham aplicado o mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos na educação, de acordo com a Frente Nacional de Prefeitos. O não cumprimento da medida poderá tornar mais de 800 prefeitos inelegíveis. Uma das saídas apontadas para evitar a penalidade é a defesa da PEC 13 de 2021. O texto, que aguarda a votação na Câmara dos Deputados, anistia estados e municípios que não cumpriram com o mínimo constitucional de 25% na educação entre o ano passado e este ano, e estende o prazo para o final de 2023. Os efeitos da PEC podem ir além do período de pandemia, abrindo espaço para que a redução dos investimentos no ensino se repita em outros períodos de restrição orçamentária, explica Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
A aprovação dessa proposta não só é um problema atual, né, e deve impactar no financiamento neste momento da educação, como também abre um precedente terrível em termos de financiamento e orçamento para a educação, porque mostra, né, dá um recado aos gestores de que eles podem não fazer a gestão do recurso adequadamente, não investir em educação, pois eles podem ser perdoados e essas normativas constitucionais podem ser flexibilizadas. O que dentro, especialmente num país que vive uma crise econômica, uma crise social enorme e um corte cada vez maior para as áreas sociais, representa uma mensagem muito ruim do Congresso Nacional para a gestão do orçamento público, especialmente a gestão que é dedicada à garantia dos direitos sociais.
A proposta de emenda à Constituição confronta os dados. Isso porque, em 2020, ano de menor arrecadação devido à pandemia, 94% dos municípios cumpriram a Constituição Federal e conseguiram destinar o mínimo obrigatório ao ensino. Segundo Nalu Farenzena, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, há alternativas possíveis para que os poucos municípios que tiveram queda na arrecadação ainda consigam aplicar o mínimo constitucional de 25% este ano.
No ano passado, houve sim uma redução de arrecadação, né, pública dos estados e municípios. Ela não foi tão grande como era prevista e nesse ano nenhuma previsão indica que vá haver queda de arrecadação em relação a 2020 ou a 2019. Portanto, o montante a ser aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino agora em 2021, ele é maior do que o montante de 2020. Com isso, considerando todas as necessidades das diferentes despesas correntes e de capital e de pagamento de pessoal, tudo indica que é possível que sejam gastos esses 25%. E no caso dos municípios que já fecharam o ano de 2020 ou que têm fortes, né, indicativos de que não vão cumprir os 25% nesse ano, isso poderia ser resolvido no âmbito de acordos, por exemplo, né, com os próprios tribunais de contas, que podem se debruçar em cima desse assunto, que podem negociar uma possibilidade de que os governos se coloquem em dia neste ano e nos próximos anos. Então, não haveria necessidade de selar, de sacramentar via uma emenda constitucional essa desresponsabilização dos gestores. Não é dos gestores, é de gestores, né? Porque são poucos. Vamos lembrar que no Brasil são 5.568 municípios e que, portanto, né, a grande maioria se organizou, está realizando as despesas de acordo com o mandamento constitucional de aplicação de 25%, no mínimo, né, em manutenção e desenvolvimento do ensino.
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
5:34 e a gente continua falando de educação. O coordenador do Fundeb sugere mudanças em projeto que está na Câmara dos Deputados para atualizar o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Quem traz as informações é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Desde o início de outubro, começou a ser analisado na Câmara um projeto que atualiza a Lei do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Na primeira audiência pública que discutiu a proposta, a Comissão de Educação ouviu representantes do governo e de entidades envolvidas no assunto, como o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o CONSED, Conselho Nacional dos Secretários de Educação, e a Confederação Nacional dos Municípios. A Lei do Fundeb de 2020 previu a sua atualização no ano seguinte, mas a autora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, acha necessário algumas atualizações para que uma mudança mais ampla da lei seja feita em 2023. Ela afirma que não foram ainda elaborados estudos dos custos que mudanças maiores acarretariam. Além do mais, 2022 é ano eleitoral e ela considera a educação um tema sensível para uma discussão que trata de redistribuição de recursos. A deputada defende o debate sobre o CAC, Custo Aluno Qualidade, e o VAAT, Valor Anual Total Mínimo por aluno, uma das três modalidades de complementação da União ao Fundeb. Mas o coordenador-geral de operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e distribuição de arrecadação do salário e educação do Fundeb, Antônio Correia Neto, chamou a atenção de que, pela proposta, o INEP vai elaborar os indicadores de nível socioeconômico dos estudantes.
E já com relação à metodologia de outros dois indicadores, o PL deixava aberto. E a nossa intenção aqui é que deixe definida a responsabilidade do Ministério da Economia sobre isso.
Outro reparo que ele faz ao projeto é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ser responsável pela elaboração de estudos, mas ele diz que não é função do FNDE. Segundo a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, o projeto é resultado de debates com o próprio FNDE.
Este PL eu fiz a partir de uma construção, estamos trabalhando nele há mais de 2 meses, discutindo e tentando fazer o ajuste com a equipe do FNDE, um grupo de trabalho, participação de vários atores, e ele é um conjunto e não vejo nenhum problema de, a partir de ajustes, a gente poder construir um texto. Ele não é um texto de paixão, ele é um texto que tem que ser bem rápido, e quanto menos problema nós tivermos para ele tramitar, em virtude do espaço de tempo.
Segundo a autora da proposta, o objetivo é trazer maior equidade redistributiva a partir de estudos que possam embasar o valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. Entre as mudanças trazidas pelo projeto, está a necessidade de o Poder Executivo conferir e validar os requisitos de distribuição de recursos do fundo, que são baseados no número de alunos matriculados. Mas a UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, é contra a exclusividade de as movimentações financeiras serem feitas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Para a entidade, isso não atenderia à necessidade real das redes de ensino, como explica o presidente da entidade no Nordeste, Alessio Costa Lima.
No nosso entender, isso criou um enorme transtorno, primeiro, porque a maioria dos municípios, uma boa parte do município, quase que a metade dos municípios brasileiros, sobretudo os municípios menores, não possui, né, como foi apresentado ontem pela CNM, não possui agências bancárias, nem da Caixa Econômica, nem do Banco Brasil, na sede dos seus municípios, o que iria gerar um enorme transtorno para os profissionais da educação ter que se deslocar para outros municípios quando necessitar fazer uma operação de forma presencial.
Como a maioria dos recursos são dos municípios e estados, não caberia, segundo ele, à União determinar uma competência que seria dos outros entes, de decidir sobre a realização de processos licitatórios para que instituições financeiras gerenciem suas folhas de pagamento e contas bancárias. O representante do INEP, Armando Amorim Simões, defendeu um acréscimo na lei para, segundo ele, salvaguardar a educação infantil no que prevê a Constituição. O indicador de educação infantil depende de aprovações governamentais.
A gente propõe que, uma vez havendo a indefinição do indicador de educação infantil, por exemplo, caso a comissão não venha deliberar sobre um indicador de educação infantil para efeito de aplicação da parcela VAT, que fosse adotado o critério que está no texto constitucional, ou seja, que cada município contemplado pela parcela VAT viesse a aplicar os 50%. Isso é uma forma do texto da lei salvaguardar o que está no texto da Constituição.
Uma alteração na lei do Fundeb, que faz parte da proposta, já atende uma sugestão do INEP e confere papel de apoio em relação às áreas de especialidade do INEP, do FNDE e da Secretaria de Tesouro Nacional. A autora da proposta ressaltou a necessidade de urgência em aprovar o texto até o fim do ano. Ainda não foi escolhido o relator para a proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 39 minutos. Relatório final da CPI da pandemia será votado nesta terça-feira com possibilidade de mudanças, a exemplo do indiciamento do governador do Amazonas. Senadores da base aliada vão tentar aprovar um dos votos em separado, com foco nas denúncias de corrupção nos estados e municípios. Mais informações com a repórter Érica Cristian.
Antes da votação do relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, serão apresentados os chamados votos em separado. Cada senador, autor desse parecer paralelo, terá 15 minutos, prorrogáveis por mais 5, para sua leitura. Em seu voto separado, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, sustenta que a CPI da pandemia desviou o foco das investigações das denúncias de corrupção dos estados e municípios e voltou a declarar que a comissão se transformou num palanque de perseguição política por conta das eleições do ano que vem. Ele rebateu as acusações contra o presidente Bolsonaro ao afirmar que a pandemia pegou todos os países de surpresa e que o governo agiu prontamente na compra de insumos como respiradores e vacinas, quando liberadas pela Anvisa. Marcos Rogério negou omissão ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal garantiu a estados e municípios autonomia na condução da crise.
Por que não aprofundou a investigação? É uma investigação manca, parcial, seletiva. É um verdadeiro faz de conta. É isso que aconteceu. Não quiseram investigar para valer o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios. E em relação ao governo federal, ficaram rodando em círculo aqui o tempo todo e no relatório ele faz acusações graves, enquadramento penal, que não tem qualquer cabimento para justificar o trabalho da CPI, mas não tem consistência.
O relatório final terá prioridade na apreciação em relação aos chamados votos em separado, que só serão analisados em caso de arquivamento do relatório de Renan Calheiros. Alguns senadores defendem ajustes ao parecer, a exemplo da inclusão do governador do Amazonas, Wilson Lima, na lista de indiciados. Eduardo Braga, do MDB amazonense, destacou que Manaus padeceu não somente com a falta de insumos como oxigênio, mas foi transformada em um laboratório para testes na população com tratamentos sem eficácia.
Mas é inaceitável que o relatório final não peça a punição de nenhum dos responsáveis pelo caos vivido no estado do Amazonas. Nosso estado foi transformado em um verdadeiro campo de testes, com experimentos com remédios ineficazes, falta de oxigênio, de leitos de internação e até de covas para enterrar os nossos conterrâneos. Não há nenhuma dúvida de que houve uma série de crimes e de criminosos que precisam ser punidos.
Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, também apresentaram votos em separado. Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um dos autores do pedido de criação da CPI, deverá entregar um parecer com foco nas denúncias de corrupção contra estados e municípios, sobretudo o Consórcio Nordeste. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
5 horas e 43 minutos, com o afastamento do governador de Tocantins, o estado completa 15 anos sem chefe do executivo realizar o mandato de forma integral. Eleito com apoio de Bolsonaro, Mauro Carlesse foi retirado do cargo por 180 dias, por determinação do STJ na última quarta-feira após denúncias de corrupção. As informações com Douglas Matos.
O afastamento de Mauro Carlesse do PSL do governo de Tocantins, determinado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, na quarta-feira, é mais um elemento que aponta para uma forte instabilidade política no estado. Desde 2006, os governadores escolhidos em eleições gerais não terminam o mandato. 7 políticos já ocuparam a função de chefe do Poder Executivo Estadual ao longo da história. Apenas 4 deles chegaram ao cargo através do voto popular. A decisão que afastou o governador de Tocantins por 6 meses foi tomada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A ordem que foi analisada pela corte foi tomada pelo ministro Mauro Campbell em apuração sobre o suposto pagamento de propina e obstrução de investigações. O relator descreveu a medida como drástica, mas necessária. A investigação teve início há cerca de 2 anos e estima que cerca de R$44 milhões tenham sido pagos a títulos de vantagens indevidas, segundo o STJ. Os valores podem ser maiores, já que a participação de outras empresas no esquema ainda é investigada. Em entrevista concedida ao Brasil de Fato, o advogado Christian Ribas, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de Tocantins, disse que é preciso enxergar o afastamento do governador com cautela.
Para a questão do governador, o que é importante ser destacado é que o STJ, embora tenha competência para fazer o controle de legalidade e decidir sobre a necessidade de afastamento cautelar de um agente do executivo, é preciso que isso se dê de forma compatível com a democracia. E, nesse sentido, não está claro para a sociedade e para a população os motivos que justificaram o afastamento do governador. A transparência com os fundamentos do afastamento é fundamental para que não haja dúvida de que não há desrespeito às garantias democráticas no que tange um agente político que foi eleito democraticamente.
Ribas também demonstrou preocupação com a capacidade do governo estadual reforçar o combate à pandemia na reta final, além de outras pautas de relevância, como a privatização do Parque Estadual Jalapão e sucessivos casos de violência no campo. Em 2009, quando exercia o segundo mandato como governador, o anterior foi o último a ser finalizado desde então, Marcelo Miranda, do MDB, foi cassado pela Justiça Eleitoral. Ele foi substituído por Carlos Gaguin, que não teve sucesso na reeleição. O sucessor de Carlos foi Siqueira Campos, do DEM, que deixou o cargo em 2014 para tentar viabilizar uma candidatura do filho ao mesmo posto, o que não ocorreu. Quem assumiu o cargo foi Sandoval Cardoso, que acabou derrotado nas urnas pelo mesmo Marcelo Miranda. Em sua volta ao Palácio Araguaia, Miranda novamente não terminou o mandato e acabou cassado pela segunda vez em 2018. Ele foi substituído por Mauro Carlesse no mandato tampão. O político acabou conquistando o Palácio Araguaia em uma eleição geral em 2018. A vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais naquele ano teve o apoio declarado de 12 dos 27 governadores eleitos. Com menos de 3 anos de mandato, 3 deles chegaram a ser afastados do cargo em função de acusações de corrupção. Carlesse se somou a Wilson Witzel, do PSC, no Rio de Janeiro, e Carlos Moisés, do PSL, em Santa Catarina, que retornou ao cargo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, Douglas Matos.
5 horas 47 minutos de Brasília, a gente volta para São Paulo porque temos a participação ao vivo do repórter Cosmo Silva trazendo os primeiros detalhes da matéria que você vai poder acompanhar na íntegra amanhã na primeira edição do Jornal Brasil Atual. Cosmo, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Como foram as férias?
Oi, Rafael, boa tarde para você, Mauro Ramos, boa tarde também ouvintes da Brasil Atual. Na verdade, não foram férias especificamente, né, Rafael? Foram umas folgas aí de banco de horas. Tive que resolver alguns probleminhas pessoais de família lá em Pernambuco, no sertão. Mas já aqui estou de volta, Rafael.
Tá certo. Vamos lá, vamos falar de uma situação muito delicada que acontece em São Bernardo do Campo, porque um projeto, o Meninos e Meninas de Rua, está sob ameaça de ser despejado pela prefeitura do município. É um projeto já tradicional lá em São Bernardo do Campo. E a coordenação do projeto afirma que a gestão do Orlando Morando, que é o tucano do PSDB, se nega a dialogar e quer que a entidade saia da sede que ocupa no centro da cidade. Cosmo, traz os detalhes dessa disputa entre Orlando Morando e essa entidade que há tantos anos ajuda as pessoas mais carentes aí em São Bernardo do Campo.
Olha só, Rafael, são exatamente 32 anos de existência ocupando o mesmo espaço aqui na região central da cidade de São Bernardo, local ocupado pelo projeto Meninos e Meninas de Ruas aqui da cidade. Esse projeto, Rafael, Mauro e ouvintes da Brasil Atual, um projeto que já virou referência nacional por atender crianças e adolescentes e também famílias em situação de vulnerabilidade. E neste mês de outubro, mês que se comemora, Rafael, o Dia da Criança, né, festejado no dia 12 de outubro, o projeto Meninos e Meninas de Ruas da cidade tomou um duro golpe, um baque muito forte, já que o prefeito Orlando Murano, do PSDB, ele solicita o despejo do local e sem mais conversa, segundo a coordenação do projeto Meninos e Meninas de Ruas de São Bernardo do Campo. Rafael, o projeto Meninos e Meninas de Ruas aqui na pandemia em São Bernardo desenvolveu um trabalho muito importante, viu, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade, se juntou a várias campanhas aí contra a fome e para distribuir alimentos. Além disso, realiza oficina sociocultural e educativa, como também integra aí o cursinho Uniafro, o curso pré-vestibular em parceria com a Uniafro. Pois bem, Rafael, a Neia Bueno, que é uma das coordenadoras do projeto, ela explica como está a situação hoje do projeto Meninos e Meninas de Ruas aqui em São Bernardo, e ela afirma que a Prefeitura de São Bernardo se recusa a dialogar com o movimento. Vamos ouvi-la.
Então, a gente recebeu a notificação do dia 1º. Desde então, a gente entrou com uma ação, um recurso, e a gente está aguardando um parecer da juíza. E, ao mesmo tempo, a gente foi tentando um diálogo com a Prefeitura, e ele tem se recusado a conversar. Ele coloca que não tem diálogo, que não quer, e a gente acredita que é o seguinte, que a arte da política, de qualquer político, é o diálogo. Então, para a gente chegar numa situação, precisaria ter. E aí, também acredita que assim, é uma falta de respeito pela história do projeto. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho que respeitar a história que você tem. Então, o projeto tem 38 anos, então contribuiu muito. Eu vim depois, mas a história das pessoas que me antecederam, que vieram, as pessoas contribuíram na formulação do estatuto, na luta em defesa dos direitos humanos. Então, é uma entidade histórica. E a gente está em São Bernardo e o prefeito de São Bernardo não reconhece.
Pois é, viu? No início da minha participação aqui, eu falei da importância do projeto Meninos e Meninas de Ruas aqui de São Bernardo, nas oficinas, no atendimento a assistir crianças aí nos projetos socioeducacionais e de oficinas culturais. Pois bem, vamos agora ouvir um relato de uma assistida do projeto. Ela é negra, moradora da periferia de São Bernardo, foi assistida pelo projeto desde os 10 anos, e ela fala da importância do projeto no empoderamento das meninas e no reconhecimento, acima de tudo, da negritude das meninas de origem preta aqui da cidade. Vamos ouvi-la.
Eu fui forjada nesse espaço. Eu venho aqui desde muito cedo, eu acho que eu não tinha nem 10 anos. E da importância que ele tem, assim, nessa questão, por exemplo, de eu me descobrir enquanto uma mulher negra, eu querer assumir o meu cabelo, porque aqui você vem no espaço do projeto, a maioria das pessoas majoritariamente são pessoas negras, são mulheres que estão sempre com seus crespos grandes. E para mim, quando eu entro no projeto, uma menina que alisava o cabelo, que tinha influência muito grande da igreja, foi tipo assim uma grande descoberta. Aí vem esse processo de aceitação, de reconhecimento também enquanto uma pessoa negra, uma pessoa que alisava o cabelo. Então é um espaço que para mim tem uma importância nessa questão de assumir minha negritude e pela história também, né? Que é um espaço que luta pelo direito da criança e do adolescente, que luta por direitos humanos, que luta por uma sociedade justa e igualitária.
Pois é, gente, desde que a gestão Orlando Murano anunciou o despejo da sede do projeto Meninos e Meninas de Ruas aqui de São Bernardo, distintas ocupações e oficinas culturais estão sendo realizadas no local como forma de resistência. Neste último fim de semana, a sede do projeto foi palco de uma oficina para a população LGBTQIA+, em situação de rua, viu, Rafael? A gente procurou a Prefeitura de São Bernardo para que se pronunciasse sobre o caso, mas não tivemos respostas até este momento. Rafael e Mauro.
Agradecer a participação ao vivo do Cosmo Silva, a matéria na íntegra. Você acompanha amanhã a partir das 7h na primeira edição do Jornal Brasil Atual. Cosmo, obrigado pela tua participação, bem-vindo mais uma vez e a gente continua em contato.
Abraço, até amanhã.
Até amanhã, conversamos com o Cosmo Silva aqui no Jornal Brasil Atual.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
uma parceria com Brasil de Fato.
Agora 53 minutos. O governo do Amapá decretou estado de calamidade pública na região do distrito de Bailique, arquipélago que fica 12 horas de barco de Macapá, capital do estado, e que sofre com o aumento da salinização das águas na foz do rio Amazonas. Com o decreto, o governo local mobiliza todos os órgãos estaduais para atuarem sob o comando da Defesa Civil. O prazo do estado de calamidade pública é de 180 dias e, com a medida, o governo espera o reconhecimento federal para receber recursos extras para assistência social. Estima-se que cerca de 14 mil pessoas de 65 comunidades do arquipélago sejam afetadas pela salinização das águas e erosão das margens do rio Amazonas. O governo do Amapá promete enviar 500 mil litros de água potável para a região, dos quais 100 mil já teriam sido enviados. O avanço do mar sobre os leitos dos rios causa a salinização da água, que é agravada pela estiagem desta época do ano. Já a erosão das margens dos rios, que provoca o desmoronamento do solo, é outro fator que piora a situação. Segundo especialistas da Universidade Federal do Amapá, o engenheiro civil Alan Cunha, apesar do avanço do mar sobre o rio neste período ser um fenômeno natural, ele ressalta que eventos climáticos extremos podem explicar o aumento do sal nas águas da região, que tem se tornado mais salobra que em outros períodos. Já os moradores da região cobram das autoridades a instalação de depósitos para armazenamento de água potável.
5 horas e 55 minutos e dados do Greenpeace apontam que o Brasil fez lobby para mudar relatório climático e proteger o agronegócio. Documentos obtidos pela organização não governamental revelam que o país pressionou o IPCC para mudanças em textos sobre conexões diretas entre o consumo de carne e o aquecimento global. Quem traz mais detalhes é o repórter Lucas Pará.
Vários países tentaram fazer mudanças em um relatório crucial da ONU sobre como combater o aquecimento global. O Brasil é um deles. Essa informação foi divulgada pelo Greenpeace na última quinta-feira, dia 21, citando um grande vazamento de documentos. A equipe jornalística do projeto Unearthed, do Greenpeace, teve acesso aos comentários feitos por governos e outras entidades relativos ao rascunho de um relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O relatório está sendo elaborado por um grande grupo de trabalho internacional e deverá ser divulgado no ano que vem. De uma forma geral, o Greenpeace afirma que a maioria dos comentários encaminhados ao IPCC tiveram a intenção de melhorar o relatório. Mas, por outro lado, grandes produtores de carvão, petróleo, carne bovina e ração animal pressionaram por mudanças para satisfazer seus interesses econômicos. A denúncia está sendo feita às vésperas da próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, que será realizada em Glasgow, na Escócia, a partir do dia 31 de outubro. O encontro é visto por muitos como crucial para determinar se a interferência humana no aquecimento global causará danos irreparáveis ao planeta. Em comentários vistos pela equipe do Greenpeace, o Brasil e a Argentina, dois dos maiores produtores de carne bovina e ração animal do mundo, fizeram lobby junto ao IPCC. Os vizinhos sul-americanos tentaram remover menções a dietas baseadas em vegetais e a redução de consumo de carne e laticínios como benéficas para o clima. Segundo o Greenpeace, Brasil e Argentina também pediram aos autores do relatório que fossem removidas passagens que descrevem a carne bovina como um alimento de alto carbono. No caso do Brasil, a ONG cita que, apesar da relação da agricultura com o desmatamento da Amazônia, o país tentou retirar as informações sobre conexões diretas entre o consumo de carne e o aquecimento global. A acusação aponta que, em março deste ano, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro tentou remover a proposta de uma transição de dietas em países onde as pessoas ingerem um excesso de calorias e alimentos baseados em animais. Por um lado, o IPCC defende uma maior proporção de proteína baseadas em vegetais, que poderia levar para uma redução substancial das emissões de gases do efeito estufa e fornecer benefícios à saúde. Por outro lado, a ONG disse que, nas palavras do revisor brasileiro, a sustentabilidade dependeria da realidade local e aptidão agrícola de cada região para produzir alimentos. O Greenpeace informou ainda que as propostas de sustentabilidade ambiental para a produção de petróleo foram questionadas por Arábia Saudita, Irã, Austrália, Japão e a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luísa Frei e Timothy Jones, da Deutsche Welle Brasil, Lucas Pará.
São 5 horas e 59 minutos. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, afirmou ontem que a prefeitura espera suspender praticamente todas as medidas restritivas contra a Covid-19 a partir do final de novembro. Em entrevista a uma emissora de televisão, Soranz antecipou que as máscaras só serão obrigatórias nos transportes públicos. A medida, no entanto, depende de redução do número de casos da doença, incluindo internações e mortes. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro disse que o decreto sobre a flexibilização do uso de máscaras só será publicado quando o município atingir o índice de 65% da população vacinada com duas doses. A expectativa é que a marca seja batida hoje.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Horas, um minuto, aqui no Jornal Brasil Atual, a gente tem o retorno dela. Olha só quem estava desaparecida. Voltou Ana Flávia Quitério, trazendo os destaques do seu jornal, que você acompanha a partir das 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana aqui de São Paulo. Ana Flávia, muito boa noite, bem-vinda mais uma vez. Diga aí quais são os destaques de hoje.
Olá, Rafa e Mauro, uma excelente noite de segunda a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Ah, não posso esquecer também de desejar uma ótima semana para todos nós. Agora sim, vamos aos destaques. Outubro Rosa é uma campanha que visa alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E a gente sabe que a descoberta da doença impacta na vida de milhares de brasileiras anualmente. E a repórter Viviane Nascimento, lá no Rio de Janeiro, mostra um outro lado, como é o impacto na vida profissional dessas mulheres. Outro assunto hoje aqui no seu jornal. No início da pandemia, o mundo saiu em busca de um tratamento contra o coronavírus. Foi aí que medicamentos do chamado kit Covid ganharam visibilidade, vocês lembram, né? Mas mesmo após cientistas alertarem que são ineficazes contra a doença, olha só, aqui no Brasil corremos o risco desse kit ser distribuído pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, pasmem. E para encerrar os destaques, reconhecido e premiado mundialmente, o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras tecnologias sociais vem perdendo investimentos do governo ao longo dos anos, como nós vimos várias políticas públicas, né, várias campanhas e projetos irem para o ralo por conta de iniciativa, né, na verdade, falta de iniciativa do governo Bolsonaro. E graças a ele, famílias têm acesso, na verdade, graças ao programa, tá, gente? Não graças ao Bolsonaro, graças a esse Programa Nacional de Apoio à Captação, essas famílias têm acesso à água para consumo humano e também produção de alimentos. Vocês vão entender a importância que é esse Programa Nacional de Apoio à Captação de Água, de Chuva e também outras tecnologias sociais. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 19h no seu jornal. Bom programa, Rafa e Mauro. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês, então, no seu jornal às 19h. Até lá.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 18h04. Concentração de gases de efeito estufa atinge recorde. A agência da ONU pede revisão de sistemas industriais, de energia, transporte e modos de vida. Da ONU News, Ana Paula Loureiro.
As concentrações médias globais de dióxido de carbono atingiram um novo recorde. Esta segunda-feira, o Boletim de Gases de Efeito Estufa da Organização Meteorológica Mundial ressalta que este ano continua a tendência de alta para cima da média do período entre 2011 e 2020. Em 2015, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera ultrapassou a marca de 400 partes por milhão. 5 anos depois, o total superou 413, um nível visto como mais do que apenas uma fórmula química e números em um gráfico. Para o secretário-geral da OMM, Peter Italas, deve haver grandes repercussões negativas dessa situação para o dia a dia, o bem-estar, o estado do planeta e para as gerações do futuro. Nos últimos 2 anos, a taxa de concentrações médias globais de dióxido de carbono foi ligeiramente menor do que as de 2018 a 2019, mas esteve acima do crescimento anual da última década. Esse cenário se fez com a queda de aproximadamente 5,6% nas emissões de dióxido de carbono de combustíveis fósseis devido às restrições da Covid-19. Embora tenha havido a baixa temporária de novas emissões no período da pandemia, a desaceleração econômica não teve nenhum impacto perceptível sobre os níveis atmosféricos de gases de efeito estufa e suas taxas de crescimento. Enquanto a situação persistir, a temperatura global continuará aumentando. A OMM prevê que, dada a longa vida do dióxido de carbono, o nível de temperatura já observado seguirá por várias décadas, mesmo se as emissões forem rapidamente reduzidas a zero. O aumento das temperaturas deve ser acompanhado por eventos climáticos extremos, incluindo calor e chuvas intensas, derretimento do gelo, aumento do nível do mar e acidificação dos oceanos. Essas situações serão seguidas por efeitos socioeconômicos de longo alcance. O especialista disse que devem ser repensados os sistemas industriais de energia e transporte e todo o modo de vida. Ele destaca ainda não haver tempo a perder para introduzir mudanças necessárias economicamente acessíveis e tecnicamente possíveis para chegar a esse propósito. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
São 6h07 e aqui voltamos aqui ao Brasil. Lançado em agosto de 2019, o programa de Jair Bolsonaro para substituir o Mais Médicos nunca teve um edital de chamamento de profissionais de saúde. O país depende de programa criado na gestão Dilma Rousseff, que segue em vigor apesar das promessas do capitão reformado. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Douglas Matos.
O programa Médicos pelo Brasil, criado por Jair Bolsonaro há quase 2 anos, com a promessa de substituir o Mais Médicos do governo petista de Dilma Rousseff, nunca saiu do papel. Lançado em 1º de agosto de 2019 e instituído oficialmente pela Lei 13.958, o programa de Bolsonaro nunca teve um edital de chamamento de profissionais de saúde. O objetivo dos dois programas, conforme descrito em lei, era o reforço da atenção primária de saúde no SUS, em municípios pequenos e remotos e em locais de vulnerabilidade. O governo Bolsonaro jamais especificou de forma técnica em quais aspectos desejavam reformar o Mais Médicos. Segundo o Ministério da Saúde, em vídeo divulgado à época, o programa seria mais atrativo para os médicos, que agora teriam carteira assinada, FGTS, férias e 13º. Conforme resposta obtida pela reportagem via Lei de Acesso à Informação na última quarta-feira, o Médicos pelo Brasil constava como em processo de implementação e sem chamamento público. Atualmente, o Mais Médicos possui 15.839 profissionais em atividade em 4.164 municípios, Ou seja, Bolsonaro apresentou um nome e um logotipo novo, mas o programa nunca foi colocado em prática, mesmo na pandemia. No início do mês, o Brasil de Fato mostrou que estados e municípios brasileiros convivem hoje com menor oferta para o atendimento primário da população e que os novos editais de contratação abertos pelos mais médicos são insuficientes. O Brasil de Fato perguntou ao Ministério da Saúde quais os entraves à elaboração dos editais vinculados ao Médicos pelo Brasil e em qual etapa do processo de implementação o programa se encontra. Mas não houve resposta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Em audiência pública realizada na última semana, moradores de várias regiões da capital paulista e da Grande São Paulo reivindicaram que o governo de João Dória, do PSDB, reabra os prontos-socorros dos hospitais estaduais. As unidades passaram a atender somente pacientes encaminhados de outras unidades no início do ano e o governo tucano diz que não vai reabri-los. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
Parlamentares, movimentos sociais e a população em geral cobraram respostas do governo Dória sobre o fechamento dos prontos-socorros de 6 hospitais, em uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa na última semana. A sessão foi realizada após visita de fiscalização nessas unidades, para ouvir a população sobre os impactos da medida. Porém, nenhum dos representantes do governo tucano, convidados pelos parlamentares, compareceu à reunião para prestar esclarecimentos. Desde fevereiro, foram fechados os prontos-socorros dos hospitais gerais do Grajaú e de Pedreira, na Zona Sul, Santa Marcelina e da Vila Alpina, na Zona Leste da capital paulista. Também foram fechados os prontos-socorros dos hospitais Geral de Itapecerica da Serra e Estadual de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. A justificativa do governo Dória é que o serviço de pronto-socorro deve ser realizado pelos municípios, em unidades de atenção primária ou secundária, como UBS, AMAs ou UPAs. Mas a conselheira participativa da subprefeitura da cidade Ademar, Mayara Torres, diz que até hoje a população não recebeu qualquer explicação ou orientação sobre o fechamento das unidades.
Até hoje a gente não sabe o porquê dessa decisão de fechar o hospital em plena pandemia. A gente tem buscado essa, compreender essa motivação, né? Tem buscado esses esclarecimentos e a gente não tem resposta. Até hoje a população não sabe para onde ela vai, porque ela chega no Hospital Pedreira, é dispensada e tem que se deslocar para as UPAs e AMAs da região, que estão lotadas, sobrecarregadas. Até agora a gente não sabe qual foi o esforço do governador João Dória de articular com o governo municipal para tomar providências para reestruturar a rede municipal e não prejudicar a população. Ou seja, nós estamos aí soltos, né, confusos, sem saber o que fazer e sem resposta. Porque o governo João Dória é isso, é descaso, é desprezo à participação social, é desprezo à ideia de decidir junto com a população.
Na prática, a medida prejudicou o atendimento de aproximadamente 3 milhões de pessoas, que agora precisam se deslocar mais para conseguir atendimento. Na região do Grajaú, além do Hospital Geral, o Pronto-Socorro Municipal Maria Antonieta de Barros também está fechado, em reforma. A gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, prometeu entregar as obras em 9 de setembro, mas agora informa que só deve concluir os trabalhos no final de novembro. Para o coordenador do Movimento Popular de Saúde da Capela do Socorro, Humberto dos Santos, a situação mostra um imenso descaso com a população.
É extremamente preocupante o descaso que há na Capela do Socorro. E quem está nos assistindo, que mora naquela região, sabe do que a gente está falando. Nós temos um pronto-socorro municipal que está fechado para reforma e ampliação e deixou todo mundo lá na mão. E nós temos os prontos-socorros, seja ele do Hospital do Grajaú ou do Hospital Pedreira, que também não faz o atendimento que deveria a toda a população. Esses prontos-socorros traz imenso desafio para aquela população, porque não tem aonde recorrer. As UBS estão superlotadas e não dão conta de toda a dimensão daquela região. Nós temos duas AMAs que os serviços do pronto-socorro foram transferidos e que sequer tem estrutura de atender uma demanda de pronto-socorro.
Humberto relatou ainda que os atendimentos de pronto-socorro foram concentrados nas AMAs Icaraí e Castro Alves, que já estavam operando com alta demanda e agora ficaram absolutamente lotadas. Moradora da zona leste da cidade, vizinha do Hospital da Vila Alpina, Tereza Ribeiro considera um crime o fechamento dos prontos-socorros dos hospitais na zona leste pelo governo Dória.
Nós temos o Itaim Paulista, 380 mil habitantes. Itaquera, 523, mais ou menos, mil habitantes. Sapopemba, 300 mil. Vila Prudente, 250 mil habitantes. Nós estamos falando só com relação a esses dois hospitais, e eu falei só de alguns distritos que compõem a região que são atendidas as pessoas, mais de 1,5 milhão de habitantes. Para onde que eles vão? Para a UBS, que não funciona? Para o HC, para os hospitais que estão de porta fechada com pronto-socorro? Crime! O nome disso é crime. João Dória está cometendo crime. Esses hospitais, eles tinham que ter o pronto-socorro ampliado, mais médicos contratados, equipamentos que estão velhos. Todo mundo reclamando que não consegue consulta fazer um ultrassom já dentro do hospital. Imagina fechar o pronto-socorro.
O deputado estadual Enio Tato, do PT, que convocou a audiência, avalia que o único objetivo da medida é a economia de recursos e ressaltou que nenhum hospital de área nobre teve seu pronto-socorro fechado.
Só vou dar um dado aqui de alguns hospitais que foram fechados o pronto-socorro. O que, que significou para um estado que tem 286 bilhões de orçamento e que no mínimo 12% tem que ser investido na saúde e o estado não investe? O Hospital do Grajaú, que fecharam o pronto-socorro, teve uma redução de 2020 para 2021 de 14% nos custos para o estado. O estado economizou fechando o pronto-socorro lá, que não pode atender a população. Só aqueles que chegam de SAMU ou enviado por um posto de saúde. Hospital da Pedreira, 2,58%. Hospital de Vila Alpina, 5,96%. Hospital de Tapecirica da Serra, o HGIS, 12,15%. E o Hospital de Franco da Rocha, 31,64% a menos investimento. O estado está economizando, fechando os prontos-socorros. Para onde está indo esse dinheiro? Está fazendo caixa. E vocês sabem muito bem para quê.
Ele lamentou o que considerou falta de compromisso dos gestores do governo Dória, que não compareceram à audiência para explicar o fechamento das unidades. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
Seis horas e 16 minutos. Idosos e profissionais da saúde já começaram a receber a dose de reforço contra a Covid-19 em 95% dos municípios brasileiros. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios entre os dias 18 e 21 de outubro. Reportagem de Sayonara Moreno.
Segundo o levantamento, os quase 4% que ainda não iniciaram a aplicação da dose de reforço já estão se organizando para isso. Cerca de 1.800 gestores foram ouvidos na pesquisa da CNM, o equivalente a um terço das cidades brasileiras. Entre elas, cerca de 250 passaram a exigir o chamado passaporte da vacina, para que a população possa frequentar lugares públicos e coletivos. Os eventos com público estão liberados em mais de 70% das cidades analisadas, principalmente os cultos religiosos, seguidos de shows comerciais, eventos da área de educação, feiras e jogos esportivos com público. No entanto, as cidades que liberaram esses eventos informam que realizam fiscalização sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19, a exemplo da redução da capacidade de lotação dos espaços, limite de horário, exigência da vacinação completa e apresentação de resultado negativo em teste para a Covid-19. Além disso, 98% dos municípios que fazem parte do levantamento continuam exigindo o uso de máscaras em ambientes públicos. E, apesar disso, cerca de 3% sinalizam para derrubar a obrigatoriedade quando toda a população estiver imunizada. A boa notícia é que quase 80% das cidades analisadas não registraram mortes por Covid-19 nessa semana. E quase 30% não tiveram registros da doença no mesmo período. Entre os 1.800 municípios que fazem parte da pesquisa, as aulas presenciais já começaram em 87,5%. Mais de 5% estão prestes a iniciar. E quase 5% não vão retornar à modalidade presencial este ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Um grupo de pesquisadores brasileiros apresentou na semana passada à Anvisa o pedido para testar em voluntários humanos uma nova vacina contra a Covid-19. O imunizante será aplicado em forma de spray nasal, sem a necessidade de injeção. A reportagem é de Victor Ribeiro.
O professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, Jorge Calil, é o coordenador do estudo e explica como a vacina funciona.
O vírus SARS-CoV-2, ele penetra pelas mucosas, esse tecido macio que reveste nossos orifícios, principalmente a mucosa nasal, onde ele vai causar uma doença fundamentalmente respiratória. A ideia é que realmente você iniba o crescimento viral já desde a mucosa, mas também nós induzimos uma resposta forte em todo o sistema respiratório e em todo o organismo. Se o vírus passar a primeira barreira, ele terá a segunda, a terceira e assim por diante.
Algumas pessoas resistem em tomar vacina porque têm fobia de agulha. Esse medo se chama tripanofobia. Mas a ideia de produzir uma vacina em spray nasal não se limita a esse público. Foi uma decisão estratégica para induzir diferentes tipos de resposta de defesa do nosso corpo, como detalha o médico Jorge Calil.
Nós queremos aumentar os anticorpos do tipo IgA, que são os grandes defensores das mucosas, e por isso o spray nasal. Da mesma forma, nós vamos aumentar bastante a resposta celular local, os linfócitos que residem nas mucosas, aumentando bastante a proteção. Além de protegermos as mucosas, a nossa vacina vai induzir uma resposta sistêmica, ou seja, altos níveis de imunoglobulina G, que é a grande defensora do sistêmico. A ideia é que a vacina percorra o caminho que o vírus percorreria e com isso vai criando barreiras em todos os níveis, para que o vírus não consiga infectar e também não consiga progredir.
Até agora, os testes foram feitos em laboratório e em animais. Só após a autorização da Anvisa será possível conduzir o estudo em humanos. A previsão é que isso ocorra em janeiro do ano que vem, com 280 voluntários. Todos vacinados, porque o spray deve atuar como reforço para ampliar a resposta imune das demais vacinas. O coordenador da pesquisa, Jorge Calil, está animado com os resultados observados na pesquisa pré-clínica.
Os animais que estão imunizados, eles apresentam altos níveis de anticorpo tipo IgA na saliva e no sangue, e também altos níveis de IgG no sangue, e resposta celular tanto num como no outro. Ou seja, nós estamos atingindo com folga os objetivos a que nos propomos, o que nos dá uma grande esperança que essa vacina vai ser muito boa.
Essa vacina em spray usa uma técnica de produção inédita e totalmente nacional. Resultado de pesquisas feitas na USP em parceria com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Diferente das vacinas atuais, que usam a proteína Spike, a vacina do Instituto do Coração utiliza peptídeos derivados de proteínas que compõem o vírus. Esse material é inserido em nanopartículas, que são estruturas minúsculas, capazes de atravessar a barreira de cílios e muco presentes no nariz e chegar às células. A expectativa é que o imunizante tenha baixo custo e esteja disponível já em 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
São 6 horas e 22 minutos e o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sugere a criação de pensão para órfãos e pagamento de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por Covid-19. Porém, senadores aliados do governo Bolsonaro alertam para a falta de recursos no orçamento para bancar esses benefícios. Quem traz mais detalhes, direto de Brasília, é a repórter Érica Christine.
Além dos pedidos de indiciamento e investigação, o relatório final da CPI da pandemia apresentou uma série de sugestões de projetos de lei divididos por temas. Um dos destaques é a criação da pensão especial Covid-19 no valor de um salário mínimo a ser paga a menores órfãos. O limite serão 3 benefícios por família até a idade de 24 anos, no caso de se cursar faculdade. O projeto também garante pensão de 100% para dependentes de servidor público que tiver falecido de Covid no exercício da função. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera que os benefícios são para reparar os erros do governo na condução da pandemia.
Eu entendo que esse projeto, que garante um apoio do Estado brasileiro aos órfãos da Covid, aos sequelados da Covid, durante um longo período de tempo, ele é extremamente justo, ele tem um processo de elaboração extremamente rigoroso, e eu acredito que isso é o mínimo que o Brasil, o seu governo, podem fazer por aqueles que foram vítimas, inclusive da própria negligência do Estado em enfrentar essa pandemia da Covid-19.
Outro projeto sugerido no relatório final da CPI inclui a Covid-19 na lista de doenças graves para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O vice-líder do governo, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, afirmou que as propostas serão analisadas do ponto de vista da existência de recursos para bancá-las.
Ninguém é contra a gente poder amparar as pessoas como o governo está fazendo, amparando com o Auxílio Brasil. Agora é muito fácil o relator querer fazer média, dizer vamos fazer pensão, vamos fazer isso, aquilo, porque não é ele que vai pagar, ele não está preocupado com responsabilidade fiscal, com absolutamente nada. Jogar para a galera é muito fácil, dizer para as pessoas o que tem que fazer é muito fácil. Então nós vamos avaliar todas as sugestões e projetos, tendo condições legais, econômicas.
Em resposta ao caso da Prevent Senior, em que pacientes foram submetidos a experimentos e que tiveram cuidados paliativos no lugar de UTIs para a redução de custos, a CPI recomenda a aprovação da proposta que proíbe a interferência das operadoras de plano de saúde nos tratamentos oferecidos aos pacientes e o uso de medicamentos sem eficácia. Os senadores também sugerem a criação da Ordem do Mérito da Saúde para profissionais com notáveis serviços prestados ao país, a criação do Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19 a ocorrer em 12 de março e a instituição do Livro dos Heróis e Heroínas da Pandemia depositado no Panteão da Pátria. O relatório final também prevê um prazo para os presidentes da Câmara e do Senado se manifestarem sobre pedidos de impeachment contra o presidente da República e ministros do Supremo Tribunal Federal. Também está no documento a pena de prisão para quem criar e disseminar notícias falsas. Da Rádio Senado, Érica Christian.
6 horas 26 minutos e autoridades bolivianas solicitaram ao Brasil a extradição de ex-ministro de defesa do país andino. De Caracas, as informações com Michele de Mello.
O ministro de governo da Bolívia, Eduardo del Castillo, afirmou que seu país irá solicitar a extradição do ex-ministro de defesa Luiz Fernando Lopes ao Brasil. Lopes é acusado de ser o autor intelectual da tentativa de magnicídio contra o presidente Luiz Arce em novembro do ano passado. O ex-ministro está foragido da justiça da Bolívia desde 2020. Segundo a polícia boliviana, Lopes teria fugido para o Brasil logo depois da posse de Luiz Arce em novembro de 2020 e ainda permanece em território nacional. O ex-funcionário do governo de Jeanine Áñez teria entrado no Brasil por Corumbá, no Mato Grosso do Sul, no dia 5 de novembro. O ingresso não foi confirmado pela Polícia Federal. A Bolívia e o Brasil assinaram um tratado de extradição em 1942 para facilitar os processos jurídicos em ambos países. O Brasil, de fato, questionou o Ministério das Relações Exteriores se haverá uma resposta oficial ao pedido da Bolívia. No entanto, até a divulgação não houve resposta. Na última segunda-feira, dia 18, o ministro de governo boliviano divulgou novas provas sobre o atentado contra a Arce no final de 2020. Gravações de ligações telefônicas entre Lopes e funcionários estadunidenses revelam detalhes da operação. No diálogo, a parte estadunidense solicita que o então ministro de defesa envie uma aeronave C-130 para buscar militares em uma base de Miami, do Comando Sul do Pentágono. Tudo passaria por um contrato com a previsão de 10 mil paramilitares e coordenação com a Polícia Nacional Boliviana. O funcionário ainda destaca que, para o sucesso da operação, os militares deveriam aparecer como contratistas privados, sem representação do Estado americano. Segundo o governo boliviano, Germán Alejandro Rivera Garcia, ex-capitão do exército colombiano e um dos paramilitares que coordenava as operações em La Paz em 2020, também foi responsável pelo assassinato do presidente haitiano, Jovenel Moïse, em junho de 2021. Além de Luiz Fernando Lopes, a ex-presidenta Jeanine Áñez e 6 ex-funcionários do seu governo interino são investigados pelos crimes de terrorismo, conspiração e sedição. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
terça-feira na capital paulista continua nublada e tem previsão de chuva com intensidade fraca, moderada, em áreas isoladas no período da tarde, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 23 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira vai ser bem parecida com a segunda. Dia nublado, sem abertura para o sol. E não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas isoladas no período da tarde e da noite. A temperatura máxima será de 24 graus e a mínima de 16 graus. Terça-feira de chuva em Mogi das Cruzes. O dia será nublado, sem aberturas para o sol. Logo no começo da manhã, tem previsão de chuva com intensidade fraca, que cessa rapidamente, mas volta no período da tarde e se estende para o período da noite. A temperatura máxima na região de Mogi das Cruzes será de 23 graus e a mínima de 14 graus. E em Santos, a terça-feira continua nublada e tem previsão de chuva. Essa chuva vem no período da tarde, com intensidade fraca a moderada e cai em pontos alternados, com máxima de 23 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Ligação direta, você fica agora com o Papo com o Zé Trajano, às 7 da noite, pela TVT tem o seu jornal e na sequência Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de segunda-feira. Até lá!